cara alguma professor que você viu pra ela, né? Mas encontramos alunos aqui e eu fiz.
Fechou? Para mim, providencia mais cadeiras, eu acho que é necessário.
Encontramos alunos aqui e eu que não tinha possibilidade, só havia possibilidade, né, de dois alunos participarem. E a secretaria disse que ele já tinha pedido isso tinha possibilidade. Se eu tivesse mais, não foi. Então foi isso que eu falei. Não houve nada de esconder da prefeitura, não. Não foi o contrário, não teve nada de esconder do seu. Então, os alunos, por favor, sentem. Depois eu dei continuidade com o prefeito que já percebeu sobre algumas questões que cabia dentro do acordo ao município de Rio Grande do Sul e à Universidade Federal Fluminense. Bom, nós temos há muitos anos que nós temos acordado várias dificuldades. Nós chegamos a conversar uma vez com o senhor Albion sobre que o projeto original não deveria ter sido realizado. Bom, como eu não participei naquela época, eu disse que funcionava, que eu só podia discutir o que estava dentro do meu alcance da minha gestão, e que isso aqui já era de fato, já existia. Nós devíamos tentar dar continuidade. Nós estamos com um problema. Nós tivemos dentro do acordo, caberia à prefeitura construir algumas unidades e a outra. O que aconteceu com a
conta? Então não caberia muito construir nada, senhor. Só desconhece um pouco o convênio original.
Sim, mas
dentro do convênio original estabelecido, a prefeitura doou uma área, a UF, na Zona Especial de Negócios de Vila Força, uma área de 250 milhões de reais. A engenharia da UF apresentou um projeto desenvolvido pela engenharia da UF. Esse projeto foi aprovado e a prefeitura, às suas expensas, para investimentos de aproximadamente 50 milhões de reais, para construir o campus avançado da UF na Zona Especial de Negócios de Rio Grande do Sul. Esse foi o acordo original assinado pela Prefeitura Municipal de Rio Grande do Sul e Universidade Federal Fluminense. Esse convênio sofreu uma série de alterações ao longo do tempo, ao longo do prazo. Ele foi profundamente modificado ao longo do tempo pela postura da administração municipal, principalmente pela postura da administração municipal, uma vez que a nova administração municipal, que havia participado de todas as negociações com a UF, é preciso lembrar que o acordo e o convênio assinado à ocasião entre a Prefeitura de Rio das Ostras e a UF foi assinado na Câmara de Vereadores de Rio das Ostras. Um dos assinantes desse convênio foi como testemunha principal, foi então o presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras, que a posteriori se elegeu prefeito de Rio das Ostras. E no momento que se elegeu o prefeito de Rio das Ostras, mudou completamente o pensamento dele em relação e passou a questionar o convênio e fez denúncias contra mim à Polícia Federal, à Justiça Federal, fez denúncias contra mim ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de Contas da União. Eu respondo a uma infinidade de processos e procedimentos na Polícia Federal e na Justiça, faço essas denúncias. Como nós temos tudo absolutamente documentado e tudo foi feito claro, e a proposta da vinda da UF para Rio das Ostras foi apresentada em várias audiências públicas à população de Rio das Ostras, né, o plano de viabilidade econômica foi apresentada, foi discutido, foi debatido, foi entregue às organizações da sociedade e teve uma aprovação praticamente unânime, mas a posteriori a administração municipal não deu um entendimento. Eu ouvi alguns comentários da administração municipal em sentidos que a UF não tinha alunos moradores de Rio das Ostras, que a Universidade Federal Fluminense, apesar de parcialmente financiada com recursos municipais, ela não acolhia alunos da cidade, moradores da cidade, né? E eu estou colocando isso apenas como o principal argumento que houve de oposição para que o Poder Público Municipal fizesse investimentos na UF. Eu, particularmente, nunca concordei com esse argumento, mas foi o argumento que eu ouvi. Ah, o município investe X milhões na UF, mas a UF não atende a moradores de Rio das Ostras. Esse era o argumento econômico, político, que foi utilizado para criar dificuldades ao andamento do convênio original. Né? A posteriori, teve problema das prestações de contas. Praticamente, naquele momento, todas as prestações de contas que foram apresentadas foram rejeitadas. Não sei quantas exatamente, mas todas as prestações de contas foram rejeitadas. E se utilizou, inclusive, a rejeição das prestações de contas como argumento nas ações movidas contra mim como ex-prefeito do município de Brasil. Então, eu ainda tenho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, no Tribunal de Santa União, no CEONS, que prestar contas dos recursos que liberei à UF. Inclusive, senhor reitor, todas as vezes que eu solicitei ajuda à Universidade Federal Fluminense para apresentar defesas, eu não recebi nenhum apoio da Universidade Federal Fluminense. Porque eu não tinha acesso a documentos aqui na prefeitura, a prefeitura não me acessava os documentos para eu apresentar defesas. Solicitei na universidade, que a universidade me ajudasse, inclusive na coleta de documentos, e não tive qualquer ajuda na universidade. De certa maneira, a universidade virou as costas contra mim. Independente dessa questão, eu defendo a UF como estratégica para o desenvolvimento de Rio das Ostras. Meu pensamento da UF, em relação à presença da UF no Rio das Ostras, não é em nada diferente daquele pensamento lá de trás, como nós trouxemos para o outro caminho. O que que eu, senhor reitor, tenho percebido? Eu tenho percebido, desculpa falar isso, um grau de desinteresse da universidade com o Rio das Ostras. Eu não posso deixar de colocar isso aqui. Recentemente, recebemos inclusive informações que cursos da área tecnológica deixariam o Rio das Ostras e iriam para Petrópolis na região serrana. Os próprios alunos dos cursos vieram à prefeitura, conversaram comigo, professores dos cursos vieram à prefeitura, conversaram comigo. Eu me lembro de ter ligado para o senhor, ter conversado com o seu telefone, o senhor levou completamente, não estava sendo comigo. Negou, dizendo que não, mas a gente percebeu uma movimentação para o esvaziamento do projeto UF em Rio das Ostras. Então, nós percebemos isso. Lamentamos isso, porque o nosso interesse foi, ao contrário, fortalecer o UF, resolver os problemas, tanto assim que a primeira determinação que dei ao convidar a professora Euronei para ser a substituta da professora Cátia, que nos criou inúmeros problemas no convênio com a UF, no Secretário de Ciência e Tecnologia do Município, criou uma fila, propositalmente, criou uma fila de problemas. Todas as denúncias que nós tivemos em tribunal, não sei, que partiram da ex-secretária de Ciência e Tecnologia do Município, todas as denúncias assinadas por ela, certo? Determinei a secretária Euronei que convidasse a UF de imediato, buscasse solução para as prestações de contas, que não eram simples, certo? Acreditando, inclusive, completamente na idoneidade das pessoas, para que esse convênio pudesse recuperar aquele princípio origem. A prefeitura voltar para seus investimentos. Ao fazer voltar os investimentos, não ter mais problema com a justiça, não ter problema com os tribunais, de qualquer hierarquização de tribunal, e que a prefeitura voltasse a recuperar os investimentos feitos na UF. Propus, se não me falha a memória, de ocorrer 18 reuniões entre a equipe da prefeitura e a equipe da universidade, 18 reuniões, buscando solução para esse caos, porque não foi a UF. A posição da gestão do município deu um nó tão grande, professor Cícero. O município foi enroscando de uma maneira tal a sua relação jurídica com a universidade, foi criando embaraço foi criando problema, foi reprovando isso, foi proposital. Porque o interesse, senhores e senhoras, é atingir a mim politicamente, a mim, a minha pessoa, inclusive tentando me tornar inelegível para que eu nunca mais pudesse concorrer. Por isso eu respondo aí a uma série de processos por conta da minha, das liberações de recursos. Uma das acusações que a justiça me faz é que eu liberei os recursos mensalmente sem que a aprovação das contas tivesse caminhado junto. Então, para manter o convênio, eu fui autorizando a liberação do recurso para a UF, mas a prestação de contas não andava junto. Eu tenho certeza que nós vamos comprovar à justiça que nós fizemos tudo em absoluta boa-fé, absoluta boa-fé, no melhor interesse da cidade, porque eu sou prefeito de Rio das Ostras. O que o aluno da UF precisa entender é que eu sou prefeito de Rio das Ostras.
Acusado de, antes mesmo de assinar o contrato e antes da existência da UF, ter me passado um recurso para a UF. Isso aconteceu e eu, diante do processo, observando, eu vi que o documento que afirmava isso não tinha assinatura de ninguém, ou não tinha dados. Aí, vasculhando, vocês quando vão lá à sala, vocês veem o armário lá só de documentos da UF, fora os que estão aqui ainda na Pronet. Nós gastamos algumas semanas procurando o documento original e o encontramos, só para vocês terem ideia da gravidade da situação. E encontramos o documento original com a data posterior à efetuação do pagamento do repasse. Acho que isso é grave, é o último, não sei se o senhor foi chamado para responder, mas a gente fez a leitura aí.
Eu tenho convicção que a justiça vai deliberar pela boa-fé de tudo que foi feito, pela correção de tudo que foi feito, certo? Eu tenho essa expectativa muito positiva, porque a tentativa era política. Então, se criou todo tipo de embaraço para que a UF fechasse Rio das Ostras. Eu lamento dizer aqui publicamente que percebi em pessoas da UF o mesmo desejo. Lamento dizer publicamente. Mas não tenho medo de afirmar isso aqui publicamente. Aproveitando, inclusive, a presença dos alunos aqui. Lamento isso. O professor Cícero talvez tenha sido a pessoa mais atingida nesse processo. E eu lamento também porque trabalhamos com absoluta honestidade no que fizemos. E ele talvez tenha sido muito mais do que eu. Porque eu estou no mundo político. Eu aprendo todo dia, eu levo cacete todo dia. Todo dia essa é um jornal, todo dia essa é uma reportagem. Eu aprendi a conviver com isso, convivo com tranquilidade. Sucesso ou não. Talvez a pessoa que tenha, na sua vida profissional, tenha sido a pessoa mais prejudicada, tenha sido o professor Cícero. Desculpa, Cícero. Mas, infelizmente, aquilo que aconteceu em setores aqui da prefeitura aconteceu também em setores da universidade, sim. Eles trabalharam junto para destruir o projeto do Polo de Rio das Ostras. Isso é uma verdade. Tanto que todas as vezes que eu busquei a UF, eu não encontrei na UF aporte ou suporte para responder a uma demanda da justiça. A uma. Eu não recebi uma cópia de um documento, eu não recebi uma cópia de um papel, eu não fui recebido. Sequer eu fui recebido na universidade. Agora eu digo para vocês aqui, todos, professores, alunos, o meu desejo é recuperar integralmente, se possível, o sentimento original. Infelizmente, hoje, a Prefeitura de Rio das Ostras não tem as condições financeiras que tinha época, professores. Hoje eu devo, o município deve, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu, ano passado, paguei de dívida, quando digo eu, de um município, 146 milhões de reais já em precatório. Só para essa famigerada parceria público-privada, foram 96 milhões de reais para o Odebrecht. O município perdeu as condições financeiras, a vitalidade, a força de investimento. Independente disso, eu sou uma pessoa compromissada com a universidade. Certo? Eu sei que o aluno pensa diferente, eu sei que alguns professores pensam diferente, problema deles. O que me interessa é o que eu penso a respeito disso. Eu sou uma pessoa compromissada com a universidade. Para mim, a universidade é importante.
E o meu projeto sempre foi que daqui a 20, 30 anos, essa universidade não seja mais a UFG, sabe? Seja uma universidade federal da região dos Lagos, seja uma outra unidade. Porque foi assim que nós imaginamos lá no presente. Quem acompanhou essa coisa do começo, quem participou das reuniões preparatórias, quem participou dos estudos, conhece essa história e sabe que foi assim que nós pensamos. Inclusive com a concordância dos setores e dos professores da própria Universidade Federal Fluminense. O que nós sonhamos para a Vila Azul hoje foi no futuro uma nova Universidade Federal. Porque você tem a UF lá em Niterói, depois você tem a UF lá em Campos, nós temos esse vazio aqui no meio. Pensamos nisso. A Aeronei recebeu uma missão minha. A principal missão que ela recebeu como secretária de Ciência e Tecnologia: resolva a questão do Aeronei. Use toda a sua equipe, use todo o aparato que a prefeitura dispõe. Chamei a controladora interna, chamei a procuradoria, cheguei a procuradoria de fazenda. A primeira reunião que eu fiz com a minha equipe aqui foi o UF. Por favor, vamos recuperar a relação da prefeitura com a UF. Vamos recuperar essa relação de sinceridade, vamos recuperar essa relação de honestidade com a UF. Vamos recuperar a possibilidade de fazer investimentos com o povo do Rio das Ostras. Por que não? Eu não concordo, eu entendo quem comenta isso, mas eu não concordo. A UF não tem, na sala de aulas, alunos devido às outras. Mas isso é uma questão que a prefeitura tem que construir para que eles passem no vestibular, para que eles se classifiquem. A UF não vai dar de presente a um menino ou uma moça que mora em Rio das Ostras, não vai na universidade. Isso não existe, né? Por isso nós tínhamos com a UF, lá atrás, preparatório para o vestibular. Lembra-se, senhores, disso? E nós tínhamos como universidade um preparatório para o vestibular, que pegava os meninos aqui que estavam terminando o ensino médio em Rio das Ostras, fazer um preparatório para o vestibular da UF, até para não termos esse tipo de discurso. Certo? O que eu quero aqui, senhor reitor, colocar cartas na mesa, recuperar o convênio, a prefeitura não se afasta de nenhuma das suas responsabilidades. Nenhuma. A não ser aquelas que no desenrolar desse tempo, a justiça nos disse que isso nós não podemos fazer. Aí, se a justiça definiu, o Tribunal de Contas não era perfeito, isso aqui não é perfeito. Ainda que esteja no convênio, o convênio foi feito, mas isso aqui não pode o senhor fazer. Aí eu vou fazer. No mais, senhor reitor, nós faremos tudo para recuperar a UF, para a UF crescer, para a UF trazer novos cursos de graduação e legislatura, porque nós paralisamos o projeto. O projeto está paralisado. O projeto ficou paralisado. Com risco de diminuir. Sob risco de encurtar, de encolher. O que nós queremos é o oposto. Nós queremos o crescimento da universidade. Nós queremos mais cursos de graduação. Queremos discutir isso com a UF. Tem possibilidade? Tem professores? Tem sala de aula? Tem estrutura? Podemos aumentar os cursos de graduação em Rio das Ostras? Eu assumi um compromisso aqui, senhor reitor, que nas prestações de contas, a UF tinha que fazer um desembolso. 300 e poucos mil reais, né? Pelo menos isso. Eu disse, olha, a prefeitura não quer dinheiro da UF, só quer um presente. A prefeitura não quer dinheiro da UF. A UF, para acertar essas prestações de contas, tem que fazer essa devolução. Cada centavo desse dinheiro é compromisso meu reinvestir no povo. Cada centavo desse recurso. É claro que dentro do que a legislação determina. A lei 8666, não sei mais o que. Cada centavo. A prefeitura não quer um centavo de agradecer. Pelo contrário. A UF vai recolher para poder fazer a prestação de contas, acabar com isso, se Deus quiser, que é um bolo danado. Cada centavo eu quero devolver a UF. Cada centavo. Não quero que a prefeitura. A UF tem que, inclusive, definir a comissão, foi montada uma comissão, isso mesmo, uma comissão, de que maneira que esse recurso retorna para investimento na universidade. É o que que é? Vai fazer a organização interna ali para fazer uma área de convivência dos alunos naquele trecho ali? Não. Vai fazer o esgotamento sanitário? Não sei. O que nós desejamos é cumprir a nossa palavra, está escrito em lugar nenhum. É cumprir a nossa palavra de devolver o recurso para a UF. Nós não queremos um centavo. Queremos ficar com esse dinheiro. A nossa situação financeira é muito difícil, mas a gente tem um compromisso com o governo. Viu, professor? Cada um centavo desse atualiza define para a comissão, tem uma comissão, né? A gente montou uma comissão, prefeito, quer que recupere o prédio, faça uma reforma no prédio, ministério principal, prefeito, quer que faça urbanização da área de convivência, prefeito, quer que faça... Não sei, vocês vão definir isso. Definiu, monta o projeto, eu vou cumprir o projeto. Não tem nenhum problema. Eu penso que a UF é estratégica para a vida das outras. Sempre vi a UF como estratégica. Eu lamento muito tudo que aconteceu nos últimos anos com a UF. Porque não era a UF o alvo. Eu era o alvo. Porque, sobretudo, a UF funciona muito bem, pessoal. Eu apostei muito na vida da UF. O município tinha um compromisso de investimento de mais de 50 milhões de reais no convênio regional. Em 5 anos. O convênio regional é um convênio com data marcada de vencimento. Em 5 anos, o convênio estaria vencido. Nesses 5 anos, a prefeitura tinha que fazer o fórum, a prefeitura, eu como prefeito, desenhei uma área que hoje vale uma fortuna, 250 mil metros. Estrategicamente, naquele momento, porque o Rio das Ostras, naquele momento, era uma cidade muito pequena, foi estratégico colocar ele do lado de Macaé, porque colocava na Zen, porque atendia a Rio das Ostras e atendia Macaé. Carapibus, que essa mãe, aquelas cidadezinhas ali todas. Uma área de 250 metros, se procurar nos arquivos lá, vai achar a doação da área para outro. Como nada foi feito na área, e essa área, essa doação, ela é por prazo definido, a prefeitura reverteu a área para a própria prefeitura. E aí deu essa área para as empresas que estão lá na frente. Mas o projeto foi muito bem mapeado, muito bem feito. Outra coisa, senhores, o que a prefeitura de Rio das Ostras ia investir na UF em 5 anos, naquela ocasião, a realidade financeira hoje é outra. Correspondia 0,0 alguma coisa do orçamento do município em 5 anos. Então não era um sacrifício para a Rio das Ostras. Não era o que foi dito. E o que foi dito para a população de Rio das Ostras, no próprio jornal oficial da prefeitura, que soltou um caderno especial com o voto do Tribunal de Contas, a administração local fez questão disso, dito em um voto, que era um voto parcial do tribunal, um voto sujeito a alterações. Espalhou nessa cidade inteira 10 mil exemplares, que era uma tentativa de criar na população de Rio das Ostras e criou, em certo nível criou, uma incompatibilidade entre o sentimento da população de Rio das Ostras e o polo. Até isso eles conseguiram fazer. Criar uma indisposição no sentimento da população de Rio das Ostras em relação ao polo da UF, como se o polo da UF fosse o que tirasse o dinheiro da prefeitura. Se faltasse remédio, é porque o dinheiro foi para o colo da UF. Se faltasse alguma coisa, é porque o dinheiro foi para o professor da UF. Então, se fez todo um movimento político para deslegitimar a vinda da universidade. Mas não foi só dentro da prefeitura de Rio das Ostras, foi também na universidade. Setores da universidade se colocaram contra a interiorização da UF, num movimento forte, contrário à interiorização da universidade, e colocavam Rio das Ostras como uma... Olha o que, que vai acontecer com a universidade se interiorizar na universidade. Está vendo o que aconteceu? Olha aí, a UF vai se interiorizar, olha Rio das Ostras. Usaram todo o embusto que foi feito para impedir que a UF viesse para o Rio. Houve um movimento político também, desculpa, senhores, dentro da universidade, sim, quanto o polo de Rio das Ostras, claramente. Então, senhores, é bom que a gente... O senhor vai falar bastante sobre isso. É bom que a gente coloque isso aqui. É bom que a gente coloque aqui, sabe por quê? Porque a gente ficou calado muito tempo. A gente só apanhou, eu sabendo, eu só apanhei, eu só levei cacete, eu só apanhei, 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 apanhei da universidade, apanhei da justiça, apanhei da administração pública, apanhei da Câmara de Vereadores, apanhei e apanhei dos alunos. Então, bom a gente colocar um pouco aqui, que era a possibilidade de colocar um pouco aqui, tudo isso. Aqui no gabinete, senhor professor, se eu respondo um processo, foi uma despesa da ordem de R$ 300 mil feita à época que eu era prefeito.
que quem era o gestor do polo que estava aqui na época vai se lembrar do que aconteceu. O que aconteceu, professor? A UF funcionava no Colégio Abidal. A fundação da UF, a venda da UF para a Ilha 12, o professor Cícero vai se lembrar disso, foi para o Colégio Abidal, lá no bairro Nova Esperança. O Colégio Abidal dividia o colégio meio a meio, com turmas de ensino fundamental e com universitários. Num dado momento, nós compreendemos que aquilo não era bom. Estávamos construindo esse prédio não estava concluído, estava inconcluso, estávamos construindo esse prédio.
E esse que hoje
não vocês ouviram. Puxa vida, vamos fazer o seguinte então, vamos começar com a Universidade Federal Fluminense, em vez da universidade ficar com metade, um pedaço de um prédio, a universidade fica com o prédio inteiro. E o Abidal também não fica com universitário, banheiros comuns, corredores comuns, instalações comuns, meninos e meninas de 8, 9, 10, 12 anos, com a universidade. É incompatível. Transferimos então, concluímos o prédio, e transferimos, acordamos com a UF. A UF concordou, avaliou o prédio, para aquele momento era muito melhor, o espaço era muito melhor do que a UF tinha na humanidade, mas aí deu um problema. O prédio não estava mobiliado, não tinha o que a UF necessitava de mobília dentro do prédio. A Secretaria de Educação chegou para mim e disse assim, prefeito, olha só, a gente não pode comprar mobília para esse prédio, porque esse prédio não estará com a Secretaria Municipal de Educação. Nós não temos como justificar na prestação de contas da educação esse mobiliário. Eu tive universidades que levantassem todas as licenças de mobiliário, inclusive para a terra, não sei o que, computador, não sei o que, levantou. Eu, sabendo, cancelei despesas do gabinete do prefeito. E com a verba do gabinete e não da educação, nós equipamos o prédio todo. E esse é um dos processos que eu respondo na polícia. Por que que o prefeito de Ribas Ostras utilizou recurso do gabinete para equipar o prédio da UF? Senão, a UF não tinha como se mudar. A outra questão, que é uma questão idiota. Nós fizemos a mudança de prédio, mas não aditivamos o convênio, professor Cícero. Então, no convênio, o endereço do convênio era lá no Abidal. Um esquecimento, uma bobagem. Não aditivamos o convênio. A partir de hoje, a UF muda de endereço aqui, as partes acima, tudo bem. O que tem na justiça hoje, basicamente, é isso. Eu justificar porque que usei recurso do gabinete para equipar o prédio novo, que recebeu a universidade, e porque não fizemos alteração de convênio, de endereço. Que é posterior, viu, professor reitor? Num novo convênio assinado em 2006, 2007, se acertou a questão do endereço. Mas eu só descobri isso no tempo depois. Num novo convênio de alteração que vocês fizeram, já na administração do prefeito Carlos Augusto, acertou a questão do endereço.
Não tem motivo.
Hein?
Acho que foi o primeiro que é motivo. Como definitivo. Foi isso aí, era definitivo.
Aí a questão do endereçamento, mas eu só descobri isso por exterior. A questão do endereçamento foi superada, vamos dizer assim. O que eu estou tendo que prestar contas hoje é essa questão do recurso, que era a despesa de gabinete que eu cancelei. Na verdade, eu não cancelei. Eu comprei todo esse material, fiz uma sessão de uso. A sessão de uso, a prefeitura, na verdade, patrimonialmente, é a proprietária, fez uma sessão de uso com a universidade. Foi isso. Então, eu quero muito, senhores professores, alunos, andar para frente na questão da UF, deixar essa dor para trás, deixar essas mazelas para trás. A gente avançar nessa questão da UF, ver o que é possível recuperar, ver qual a capacidade de investimento da prefeitura hoje, o que a prefeitura pode recuperar de investimento, submeter previamente. Eu acho, professor Heitor, que nós deveríamos assinar um novo convênio. Atualizar o convênio. Meu professor, sendo vocês, com a equipe da prefeitura, prepara uma nova matriz. E nessa nova matriz, a gente senta aqui e assina, prefeitura, isso claramente definido, por fim, isso claramente definido.
Na pauta que eu recebi, professor Leitor, dizia o seguinte: eu discuti a questão do saneamento do prédio, a questão de bolsas, eu não consegui situar ainda exatamente o que, que se trata essa questão de bolsas, não sei se a bolsa.
Eu vou dar minha fala, vou explicar.
A bolsa para o professor. E tinha um terceiro item, que eu não me recordo, mas está aqui.
Que era a rua. Essa rua que foi doada por decreto e, e o fiscal não atual não admitava que um decreto.
Ela não pode ser doada. Ela não pode ser doada. Especialmente por decreto.
Perfeito, ó, o senhor me deu a palavra, caçou minha palavra, está falando, eu estou aguardando. Quando o senhor me der a palavra, eu vou pedir licença do senhor para falar também. O meu ponto de vista é que eu discordo de muitas coisas do senhor. Eu conheço um pouquinho a UFSC, não é à toa que eu sou reitor. Tá? Como o senhor falou, que eu desconheço. Posso desconhecer algumas coisas, mas eu desconheço tudo. Então eu vou deixar o senhor falar, depois eu quero tempo também para falar.
A Universidade Federal Fluminense recebeu uma desafetação daquela rua. Nós temos uma quantidade bastante grande de reclamações de usuários, de moradores. Ainda assim, nós respeitamos o compromisso com a universidade. Certo? A universidade pretende o fechamento. Eu pretendo mais do que o fechamento. A minha pretensão é maior do que a universidade. Eu pretendo urbanizar aquele espaço, de maneira que eu transforme o espaço num espaço de convivência dos alunos, que é extremamente carente para o aluno. O aluno não tem ali um espaço de convivência. Certo? Então, muito mais do que garantir o uso daquele espaço com exclusividade para a universidade, eu pretendo fazer investimentos com recursos da prefeitura e tenho que fazê-lo antes de transferir para a UF, porque após a transferência eu não posso mais fazer o investimento. Eu tenho que preparar, fazer o investimento e transferir para a UF. A UF tem um direito de uso. Não pode nenhum prefeito no planeta Terra pegar uma área pública e fazer doação dessa área pública. Então, na prática, não pode fazer uma doação, mesmo que seja para a universidade. Faz uma cessão de uso. 50 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos, faz uma cessão de uso. Eu já pedi à Secretaria Municipal de Obras que me dê um projeto para eu urbanizar aquilo ali. Quero apresentar esse projeto, assim que ele estiver pronto, tanto para a universidade quanto para os alunos. Eu imaginei ali fazer uma área de convivência. Tem professor que já conversou comigo que preferia que ali fosse uma área de estacionamento. Certo? Ah, prefeito, nós não temos onde estacionar nossos veículos. Fazer uma área de estacionamento ali é muito mais barato para mim, muito mais cômodo para mim, do que uma área de convivência. A área de estacionamento vai dar muito ruído nas instalações, precisa saber isso. Pode fazer estacionamento? Pode. Vai dar uma interferência de manobra de carro, de veículo, de carro, o tempo inteiro. Mas a decisão aí não caberá a mim. Certo? Eu já pedi a obra e falei, ó, faz um projeto, eu vou apresentar o projeto para a universidade, para o nosso gestor, discute com os alunos. No momento que vocês tiverem esse projeto aprovado, eu vou executar o projeto. Vamos fazer a sessão de uso com a universidade no espaço. Certo? Será um espaço privativo da universidade. Todo aquele espaço compreendido, né? Ainda que alguns moradores do bairro tenham reclamações por causa de um morador vai morar depois da cerca, ele fica sem acesso à rua dele. Ele, para chegar na casa dele, ele tem que dar uma volta no quarteirão. Então, esse morador reclama do direito dele também. Né? Ele, quando comprou o terreno, ele, quando construiu a casa dele, existe uma rua ali. Mas ainda que a gente tenha a sua posição de moradores, nós vamos cumprir também esse compromisso com a universidade. Apenas a universidade deve definir, internamente nas discussões da universidade, o que é uma área de convivência, o que é uma área de estacionamento, o que é mais, ou o que é nada, o que a universidade quer. A prefeitura está disposta, sobretudo, a atender naquela área o desejo da universidade, integralmente. Botar dinheiro, fazer investimento ali, iluminar melhor, botar luz, não sei o quê, coisa e tal, criar segurança, não sei o quê. Como a universidade, se a universidade quiser que a parte de arquitetura e engenharia da universidade faça o projeto, nós apoiamos o projeto. Ah, perfeito. pessoal da engenharia aqui, da arquitetura da UF, quer apresentar uma proposta de projeto de aproveitamento dessa área.
Ótimo.
Fechado.
Não tem nenhum problema. Aceitamos o projeto. 100% aceitamos o projeto. O saneamento, a prefeitura cometeu erros graves, senhor reitor, e a universidade também. O que a universidade não compreendeu bem é a tramitação do processo na prefeitura. Por quê? Quando o técnico da prefeitura despacha o processo, esse processo volta ao protocolo. O interessado precisa vir aqui tomar ciência do despacho feito pelo técnico da prefeitura, o engenheiro sanitarista, seja quem for. Ele viu lá. Ele dá o despacho dele, esse, o procedimento o que é? Volta ao protocolo para a ciência do interessado. Então, o processo voltava ao protocolo e absolutamente ninguém, mas ninguém, ninguém na universidade vinha ao protocolo tomar ciência. Aí o processo ficava aqui, meses. Ficava aqui, porque ninguém fica tomar ciência. Enquanto o interessado não toma ciência ou não toma a providência solicitada no despacho, olha, tem que juntar uma planta, olha, tem que juntar uma guia. Enquanto o interessado não toma ciência do processo, ele fica paralisado. Não sei se na universidade funciona assim também. Aqui funciona assim. Quando eu, sabendo, tomei ciência disso, eu chamei a mim um processo. Chamei a mim um processo. Certo? E tomei providências, eu, prefeito, no processo. Tanto que quando saiu a aprovação final, eu preocupado, fora do processo, informei para o ofício, à reitoria e ao gestor local, que eu espero que tenha recebido os ofícios de minha nada. Senhor reitor, senhor gestor, o processo tal teve despacho favorável, juntei as. Copiei o despacho, juntei ao meu ofício e encaminhei aos senhores. Encaminhei aos senhores. Tomei essa providência, porque, mais uma vez, se o processo fica aqui no protocolo, ainda que dessa vez com despacho final, terminativo, favorável, ele ficaria meses aqui no protocolo sem que qualquer pessoa da universidade viesse tomar ciência do procedimento. Quando eu percebi isso, senhor reitor, eu tomei a iniciativa, chamei o processo, repito, fiz com que o processo andasse internamente, a Secretaria de Obras fez o projeto do deslocamento sanitário, né? A anuência da UF foi dada no projeto de deslocamento sanitário. Eles disseram, Ney, vamos mudar o procedimento em relação a esse processo da UF, que está dando um desgaste enorme desnecessariamente, por erros de procedimento. Simples assim. Erro de procedimento. O engenheiro sanitarista despacha o processo volta para o protocolo, o processo fica em protocolo, ninguém tem tomar ciência do processo. E por isso, o tempo passa, providências urgentes e importantes deixam de ser tomadas. Pedi a Oladim, que é o nosso diretor de saneamento, que desse prioridade na análise do procedimento do processo da UF. Isso foi feito. 2, 3 dias depois, ele disse, prefeito, o processo já está com despacho favorável. Eu disse, antes de mandar o protocolo, mande aqui o gabinete, eu vou oficiar a universidade para dar ciência à universidade. Vamos ser proativos nesse processo. Ao invés de despachar para o protocolo e ficar aí, vamos ser proativos. Ainda disse mais ao gabinete aqui, ó, vamos fazer o seguinte, manda um ofício para a Niterói e manda um ofício para a Rio das Ostras. Avisa as duas pontas. E assim foi feito. Foi informado. Isso não tem mais do que 15 dias também, só que isso foi recente. Talvez 2 semanas no máximo disso. Né? É isso mesmo? Um processo de tramita na prefeitura desde 2012. O que eu digo para o senhor, um erro grave da prefeitura, tá certo? Não entender que não pode tratar um processo da Universidade Federal de Fluminense dessa maneira. Então, esse foi o erro. Eu estou dando mão aqui a palmatória. Erro grave da prefeitura. Porque a minha determinação interna foi o seguinte. Olha a universidade com absoluto carinho, com absoluto respeito, pegue todos os processos da universidade, todos que estão tramitando na prefeitura, tragam para a intervenção do gabinete. Porque eu posso nomear uma equipe, é meu direito como prefeito, para analisar um determinado processo. Faça uma portaria, nomeia uma comissão, vai analisar esse processo com prioridade e com prazo. Tá certo? A última coisa, professor, da nossa pauta aqui, que o senhor já vai falar, é o seguinte, essa questão das bolsas. Porque eu, particularmente, desconheço essa dívida com bolsa de professores. Eu, particularmente, pessoalmente. Porque foi a primeira vez que esse assunto apareceu para mim, foi na pauta do nosso encontro. Em nenhuma reunião anterior, das 18 reuniões feitas com a comissão mista, prefeitura e UF, nunca nas 18 reuniões apareceu a questão de dívida de bolsa. Quando o senhor colocou na pauta, eu fiquei perdido no espaço. Falei, mas o que é essa história de bolsa? A gente fez 18 reuniões, nunca apareceu um papel, um documento, uma palavra, alguém que diga, que dissesse assim, olha, a prefeitura deve alguma coisa nesse sentido. Nunca, senhor reitor, nunca, em nenhum momento. E eu fiquei sem entender. Né? A professora Ironei teve aqui ontem, a gente não pôde despachar, não pôde informar com a professora Ironei, estava no chique, né? E está na sua pauta a questão das bolsas. A gente nunca recebeu uma cobrança formal e nem informal. Eu nunca recebi um documento da universidade, né? Fiz da universidade, agora eu sou prefeito. O município de Rio das Ostras deve esse valor de bolsa, deve... nunca. Então, senhor reitor, eu estou surpreendido com essa questão das bolsas. Né? Inteiramente aberto para discutir essas questões técnicas. Não sei se essa altura do campeonato, juridicamente, nós estaremos cobertos, mas a UF também tem um departamento jurídico. Se o nosso departamento jurídico trabalha junto com o departamento jurídico da UF, eu acredito que tudo será solucionado, absolutamente tudo. Senhor reitor, desculpe.
Bom, queria agradecer e dizer, prefeito, que como reitor, eu estive aqui muitas vezes conversando com o prefeito anterior. Tivemos até um encontro no avião, na determinada ocasião, como assim não deu. Quando eu nomeei uma comissão, né, fiquei tranquilo, porque a UF é a universidade mais organizada. E gostaria de dizer que é sempre bom ter essas reuniões de alunos. Qualquer reunião que tiver na universidade, seja em qualquer lugar, a presença dos alunos é importante, porque ainda mais aluno que é recentemente entra na universidade, ele precisa saber de algumas coisas que ele não está sabendo. Em primeiro lugar, prefeito, eu queria dizer que existem duas fases na relação com a prefeitura. Tem a fase que vai até a gestão do professor Cícero e a fase, a partir do momento que eu assumi, que no final de novembro de 2006, começando em 2007. Quero fazer também uma retrospectiva do que foi os governos passados no Brasil, vou falar da disputa do Brasil em relação à educação. Quando o professor Cícero foi reitor, ele chegou a um ponto que ele não tinha dinheiro nem para trocar a lâmpada dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Aquele cara que é um intelectual, né, um cara que deveria valorizar a educação, não valorizou. Essa que é a grande questão. E qual é o modelo de interiorização das universidades? Era um modelo em que a universidade fazia parceria com as prefeituras. Acreditava nos prefeitos. Claro, tem que acreditar. Era o representante do município para levar a educação superior gratuita e de qualidade para o interior. Sem ter nenhum custo extra. E dentro dessa modalidade de parceria, cabia algumas coisas à prefeitura. E uma dessas coisas é pagar bolsa para professores darem aula. Quando nós assumimos em 2000, praticamente 2007, novembro de 2006, não fiz absolutamente nada. Nós tivemos a oportunidade, dentro do governo Lula, e olha que eu não defendo nenhum governo, porque eu não tenho partido político, não tem que agradar político nenhum. Tem que agradar a minha comunidade. E até porque a universidade, ela é plural, tem várias tendências políticas. Então, eu não me envolvo em partido político. Não defendo nenhum político. Bom, o que acontece? Defendo o projeto. Houve a oportunidade da expansão e nós abraçamos essa oportunidade. Agora, veja bem, senhor, Rio das Ostras estava numa situação tão difícil, até pela diversidade dos cursos que criaram, porque misturaram o curso da área de saúde tecnológica, agora, naquele início, deveria ser só uma linha de cursos, do meu ponto de vista, essa palavra é minha. Tecnológica e tecnológica, humano e humano. com a expansão, entraria na expansão. O que, que aconteceu? O Rio das Ostras não entrou na expansão. Não adicionou alunos ao projeto. Mas entrou na expansão com um recurso, tanto humano quanto financeiro. O que acontece? Que, gostando ou não, o convênio está em vigor até hoje com o município de Rio das Ostras. Não vou falar dos prefeitos, vou falar o que aconteceu, os fatos. Não sei o que aconteceu na sua gestão, mas desde que eu assumi para cá, nada foi cumprido pela prefeitura, praticamente nada, zero. O prédio que a prefeitura tinha construído não construiu, essa que é a verdade, que está dentro do projeto, não estou inventando nada. As bolsas que teriam que ser pagas, e aí, dentro do projeto de expansão, nós alocamos vagas para fazer concurso para ter professor. É assim que eu acredito na interiorização, enraizada, com professor, aluno e funcionário lá no local, fazendo concurso, inclusive. E o senhor não pensa que foi fácil tirar a bolsa dos professores bolseiros que vinham para cá, o carnaval que eles fizeram em Niterói, para manter, obviamente, essa chupeta, que é receber bolsa. Ninguém queria que houvesse concurso para Rio das Ostras. Praticamente peitamos, vamos botar concurso lá sim, estamos fazendo até hoje. E aí nós tivemos que fazer esse prédio multiuso, e agora estamos com um problema, quer dizer, houve um decreto de uma rua, agora, o problema é interno da prefeitura. Agora, nós bancamos as bolsas porque o município não repassava, mesmo fazendo concurso, porque o concurso não faz de um dia para o outro. Nós tivemos que bancar a bolsa e houve um déficit de 8 milhões de bolsas que a prefeitura deveria pagar e não paga. Agora eu estou estranhando que o senhor não tenha sido informado, porque o nosso contador está diretamente, desde o outro prefeito, em contato com o contador aqui. Tanto que nos fizeram pagar 300 mil, até nós pagamos, se nós devemos alguma coisa, mas a prefeitura deve 8 milhões, mas não é bolsa que está pagando agora, não, que praticamente zeramos as bolsas, os concursos. Foi isso que eu me comprometi, isso que eu estou cumprindo. Fizemos concurso, estamos fazendo mais concurso.
Por que o fundo formalizou essa cobrança?
Não é verdade, porque eu acho que você está mal informado. Nós temos aqui documentos, temos um contador, em contato direto com o contador daqui, chegou-se à conclusão que era devido os 8 milhões, caberia aqui as pessoas que trabalham em sua área financeira informar, ó, tem esse déficit de 8 milhões. Talvez haja um...
Mas ela está no valor de 8 milhões, não especificamente seria de bolsa. Esse valor especificamente é a dívida que a prefeitura tem com relação à necessidade. Ali dentro tem vários valores ali dentro também.
Sim, mas a bolsa representa um grande valor.
Porque de 2010 a 2010, até hoje, a prefeitura não repassou nenhuma das parcelas que teria que repassar para colocar um convênio de acordo com o programa firmado do convênio ali. Nós passamos a ter esse impacto para a prefeitura, não foram passadas. A universidade vem sustentando o convênio, sozinha, unilateralmente, esse período todo. E a alegação do anterior era que não podiam colocar recursos porque a prefeitura pode estar suspendente. Aí, reunei heroicamente, como foi dito também, conseguimos aí um outro processo para dependente de esse concurso. Também peguei essa receita, essa história no meio do caminho. A gente conseguiu regularizar dos dois, nós estamos com sete casos resolvidos, favorável, e o último agora, que depende só depende da CGM que passei pelo parecer final. O ressarcimento de 20 mil é ressonado ao longo do processo de 2004, lá na origem, que é 301 mil, que nós pagamos agora com o artigo 388. Já foi enviado ali pela Secretaria da Fazenda, o pessoal já sabe, já está com recurso na prefeitura. E aí ficou agora pendente, a prefeitura comprou a sua parte do convênio, que é com 8 milhões de reais.
Deputado, há argumentação da prefeitura é que ela deixou de fazer os repasses pela reprovação das contas. Não era nem pela falta de apresentação, como na verdade essas contas receberam parecidos pela reprovação. Todos nós sabemos disso. O parecer existente era pela reprovação das contas. E esse reconhece assim. É isso mesmo? Estou falando absolutamente corretamente. Como é que vai a prefeitura agora, sem que esses valores tenham sido empenhados, que a despesa pública funciona por empenho?
Eu entendo que precisa ser computador, mas eu entendo. Ainda que não houvesse os repasses, eles deveriam ter sido empenhados.
Não, mas eu vou cumprir o legislamento. Olha só.
Ainda que não haja o repasse, eu tenho que reconhecer que devo. Ao reconhecer que devo, eu faço o empenho. Não é isso mesmo? A contabilidade pública é exatamente essa maneira que eu estou falando aqui. Eu não vou pagar a Elanei, porque tem um problema, mas eu vou empenhar. Porque o empenhamento é o cumprimento e o reconhecimento. Agora, veja só. Isso não tem um empenho. Isso não tem um papel. Não tem um empenho.
Mas existia um contrato determinado, um plano de trabalho, um cronograma de imposto, que aí a prefeitura, na sua gestão financeira, que sabe essa mensagem, é que deveria cumprir essa questão do bem.
Da impossibilidade que é hoje, do ponto de vista da matemática financeira e da questão jurídica da prefeitura, que eu sou o maior interessado, que a gente regulariza uma situação com outra. Como é que fez esse empenho hoje? Do exercício de 2009, como é que eu empenho o exercício 2008, 2009? Hein?
Tem que ter um reconhecimento de dívida.
Minha sugestão, deixa eu terminar a raciocínio, a gente volta a cada ponto. Então, prefeito, discordando do que eu estou falando, eu quero dizer que a prefeitura cumpriu muito pouco, não estou dizendo que é isso ou aquilo que é feito.
Eu acho que o senhor deveria dizer claramente, reitor, qual foi o prefeito que cumpriu e o prefeito que não cumpriu.
Mas até agora não foi cumprido.
São personalidades diferentes.
Mas o senhor não está 18 meses? O outro teve 8 anos e não cumpriu nada. O senhor não está 18 meses?
Mas por que não cumpriu? Porque havia um impedimento, senhor reitor.
O senhor não deixa eu falar.
Há um impedimento.
Prefeito.
Desculpa, eu não quero ser colocado na mesma fala.
Prefeito, o senhor depois vai ter direito de falar de novo. Deixa eu falar, vou fazer meu raciocínio. O fato concreto é que a UF tem bancado todo o projeto e aí está dentro da lei acordado com parecer jurídico federal, inclusive nosso. O convênio está em vigor, nada foi cumprido até agora a parte da prefeitura, poucas coisas, não vou dizer nada, não. Pequenas coisas. E nós fizemos toda a nossa parte, inclusive estamos construindo coisas que deveriam ter sido construídas e foi acordado pelo município. Então, para a gente poder consolidar a nossa expansão, e nós queremos consolidar, precisamos de um apoio, que a prefeitura faça a sua parte. Agora, se foi esse prefeito, o prefeito de não cumpriu nada nos 8 anos, no senhor da Júlia, nós temos que recuperar, como o senhor falou. Agora, temos instrumentos legais da universidade, obviamente, de cobrar. Nós vamos ter que cobrar isso, nós não vamos ficar com esse prejuízo, até porque eu respondo ao Tribunal de Contas da União, o senhor estadual, a Ministério Público, a Controladoria Geral da União, que vão ficar, eu não quero sair daqui em novembro com esse passivo todo na escola. Nós vamos ter que sentar e encontrar uma solução. O que nós estamos colocando são fatos concretos, prefeito, e comprovados. Agora, o esgotamento sanitário, desculpa, nós ficamos sendo enrolados 8 anos. Passado nesse esgotamento sanitário. Cada um diz uma coisa. Agora, eu quero dizer para o senhor que tem um decreto federal que impede que um ente federal adentre fora do município e levar o esgotamento para o outro lado da rua. Nós temos que fazer a nossa parte. Agora, o prédio tem que funcionar, prefeito. E a solução, até que se resolva a definitiva, é nós trouxemos dois projetos, duas vertentes. É o esgotamento sanitário.
Vamos mudar o projeto, senhores. Vamos cumprir o projeto já aprovado. Eu não vou começar esse prédio de novo de analisar o projeto.
Está dentro do projeto.
Vamos executar o que foi aprovado. Porque projeto novo.
Gente, nós não podemos sair do mundo da universidade e botar o esgotamento lá fora. Ali não se proíbe disso. Acho que a sua assessoria deve saber disso. Nós só podemos tratar de esgotamento sanitário dentro do nosso âmbito. Dentro do acordo feito.
Senhores.
Nós não podemos levar o esgotamento sanitário e fazer o trabalho que a Odebrecht deveria fazer. Nós podemos. Aí temos dinheiro aqui. Então, o que eu queria falar para resumir é isso, prefeito. Eu trouxe aqui 3 documentos do senhor relativos a cada uma das questões que isso tem nos afligido muito. A universidade está procurando, os alunos novos não sabem do esforço da universidade de criar concretizar esse polo e sem nenhum viés político.
É estranho, senhor Reitor. É estranho, senhor Reitor, que o senhor teria esperado 8 anos passar do governo anterior.
Não esperei, não, senhor.
Se o senhor tenha tomado uma atitude judicial, que deveria ser o caminho da cobrança, eu estranho que o senhor tenha esperado passar o governo anterior 8 anos e o senhor não tomou uma atitude de cobrança efetiva.
Perfeito. As cobranças estão sendo feitas, sim, administrativamente. Tanto que tem a comissão, o Wilson tem estado aqui.
Não tem um documento.
O Wilson tem estado aqui, não aprovou.
Não tem um.
É só isso, chamar. Quem é a pessoa? Diz a pessoa que é. Que você
ele
tem
pode
que
até cobrar. Do...
Chamar aqui a pessoa.
O reitor, ele até pode cobrar da pessoa, mas ele
tem que fazer isso. Não tem reunido.
A instituição tem que se posicionar formalmente.
Sim, mas aqui o nosso representante aqui tem reunido com a equipe aqui. Não é possível, prefeito. A gente
tem uma cobrança formal, senhor?
O senhor viu,
o senhor viu
a responsabilidade do Cícero? Para as coisas que ele deixou de fazer, não, eu estou assumindo. Eu, em nenhum momento, eu disse que a culpa é do reitor anterior. Eu acho que a universidade tem que andar,
professor. Eu defendo a seguinte possibilidade. Estou completamente disposto, totalmente disposto. Nós elaborávamos um convênio, selecionamos um novo convênio, com uma
gestão. Prefeito, não há tempo para isso. Prefeito, o prédio multiuso tem que funcionar, professor. Eu não posso ficar falando de novo governo com prédio, tem que ter esse
esgotamento sanitário. Senhor reitor, estou falando de coisa boa aqui, eu sou falando de esgotamento sanitário.
Mas sim, mas é uma coisa pontual que é importante para os nossos alunos, para a nossa comunidade.
Eu não conheço o projeto, francamente.
Está pronto o prédio.
Eu não conheço o projeto que a prefeitura aprovou para o esgotamento sanitário desse prédio.
Não tem, esse aqui é só da rua. Esse projeto foi, temos com vocês, após a sua, o seu despacho.
Não,
ele só
cuida
da parte externa, não da parte
externa. Não, desculpa, fala,
Prefeito, temos alguns, se você puder, de arquitetura e universidade. Vim aqui nas últimas novembro do ano passado para verificar a situação dos esgotos, é verdade, para verificar. E tive com uma pessoa que estava na universidade junto à prefeitura, que era a Beth, né? E o fato é que não passa o esgoto na porta.
Então não pode ter solução que passe pela rua. A solução tem que ser falsa pelo
sentido. Então, nós temos 3 prédios funcionando hoje na universidade lá, que é o Poder Distantivo, o STA e a administração que deve ser construída. Que modelo de esgoto sanitário hoje lá é provisório até que a rede de esgoto seja feita pelo município. Então o que a gente quer que o município tenha? A universidade vai fazer todo o esforço, desde que o município faça a parte que ele chegue para o próximo município, para que ele faça o tratamento correto.
Futuramente.
Futuramente. Sim. E, enquanto isso não acontece, que a gente possa fazer a fossa séptica.
Está autorizado.
Está autorizado já.
Há muito tempo.
Não, não está. Está no papel ali, gente. Não é autorização de
um projeto.
Está ótimo. Então, entrega a autorização.
Ele tem que apresentar o projeto.
Nós vamos fazer.
Não, não está apresentado.
Aí, o projeto está
aberto. Eu estava aqui em outubro ano passado.
Você apresentou um projeto de fossa continua? Você tem esse processo de prefeitura? Eu quero autorizar agora.
Deixa
aqui.
Deixa ele concluir.
Deixa eu concluir. O que eu vivi, ninguém me contou. Essa pessoa que estava dando a feita aí, a fundação da universidade, que é uma profissional da parte de engenharia ou arquitetura, você trouxe o projeto e falou assim: esse é o projeto que a prefeitura aprova. E eu tinha dado a ideia disso exatamente por isso que ela trouxe. Uma semana depois a gente veio saber, ó, a prefeitura não aceita mais isso.
Mas quando foi isso? Foi para
outubro ano passado. Tem que passar por baixo da rua e ligar do outro lado da rua. Isso já agora em fevereiro.
Eu estou superando toda essa história.
Não, não acha. Mas não tem esse documento na mão. Eu estou falando, tem que ver com a resgatar com a minha FEC, que é a FEC da Universidade, para ver esse documento, para resgatar essa situação. E a gente fazer esse trabalho.
E o senhor diz quem é que a pessoa procura que está resolvido.
Para poder fechar a situação.
Pronto, está resolvido essa parte.
Essa é a aprovação.
Nossa. Não, não é essa.
Posso então, o prefeito, eu estou vendo que ele está de boa vontade, então ele faz logo um documento, não. Diz que autoriza a reforma, e a gente não vê.
Deixa
eu falar,
se você
olhar,
Esse é aquele que...
Deixa eu dar uma
olhada. Nós demos esse aqui. E que falasse qualquer alternativa que fosse...
Mas falar que você tem que
aproveitar.
Ele tem assinado.
Dependente de ela falar, mas ó, tinha um outro prefeito.
Não, esse aqui não.
Prefeito, a presidente da votação.
Alternativa individual.
Gostaria de falar.
Não, mas ela fala, mas depois...
Fala, Julia.
Não,
a fundação vai deixar.
Eu
Deixa o menino falar que ela também. Ela
agiu para vir para aqui com urgência.
Fala, tio.
Até depois eu gostaria de falar sobre a parte de prestação de contas, né, que eu acho que é bem importante. Eu participei desse processo de implantação do projeto, não diretamente na parte acadêmica, ou seja, mas eu era diretora de contabilidade de finanças na época. E, assim, sou testemunha também do esforço do prefeito, da parceria e também da continuidade da leitura atual, que são do projeto Prefeitura Crescente. Né? Estranho essa coisa de estar dando forças para que o povo não fique ou deixe de ficar na universidade, não tem conhecimento disso. Mas com relação à prestação de contas, eu entendo que ocorreu muito o que o senhor colocou aí no início. Então, a prestação de contas ela deixou de ser aprovada. Ela, na verdade, não foi reprovada. A UF também foi parar no Tribunal de Contas do Estado para a prestação de contas, porque a UF trabalhava com SINAP, que é a obrigação do governo, com a conta única. Então, a alegação era a conta, não é essa, a conta foi desviada, não era isso. É, se pedem livros, acho que hoje, o que está sendo cobrado às vezes, né, é prestação de contas de contrapartida, em que a prefeitura está entrando também um recurso que é da universidade, que não tinha a ver com a contrapartida do projeto. Só para deixar claro que acho importante, que a gente tem também alunos aqui, saber se a universidade, na verdade, não tem suas contas. Eu diria assim, eu não vi tal isso. Reprovação. Eu vi colocação de que havia, vamos dizer, exigências, havia algumas para me explicar. Eu mesmo tive que explicar na época várias coisas, até no Conselho da Universidade explicar e aqui. E algumas coisas eu mesmo fiz consulta ao secretário do Tesouro Nacional, colocou a universidade está correta. Mas a prefeitura, ela parecia que não entendia. Eram questões de fonte, de empenho, que nós somos obrigados a fazer também, que foram feitos. Então, assim, eu realmente não vi na prestação de contas nenhuma ilegalidade, até com relação aos 300 e poucos mil. Na verdade, eu, como técnica, eu diria só, isso estava de acordo com o projeto, que era pagar diário, pagar bolsa para determinadas pessoas, para estarem aqui, porque eram funcionários de lá, e isso era legal. Então, assim, até a própria auditoria da universidade, eu parecia que ela não concorda com tudo. Então, a universidade, como o reitor está dizendo, só procurando também agir de forma que o posto se mantivesse, decidiu até devolver o recurso,
contrariando,
até parecer técnico, mas assim, para se manter. Então, isso é só um adendo para saber assim, eu não vejo a prestação como reprovada. Eu vejo assim, talvez a mesma situação que o senhor colocado em relação aos documentos que a UF vem apresentando. Inicialmente, nós sabemos que não tinha nenhum modelo de prestação de contas no município. Né? A gente participou disso até com a própria auditoria interna do município. Ficou combinado conosco, na época eu participei disso, nós fazemos um modelo usual para todo financiador, o mais simples. Nós fizemos e foram aprovados antes de seguir o modelo. É, eu tive várias vezes com a senhora Kátia, né? E vi realmente assim, muita dificuldade de nós entender o que a gente estava legal, porque a gente não olhava aquilo como legal. Nós prestamos contas para financiadores, FINEP, para ministérios, e não tivemos nenhum problema nunca com relação
a isso. A intenção era reprovar, querido. Premeditadamente.
Aqui a minha intenção é só dizer assim, como eu participei disso, o Wilson, ele foi contador, trabalhou até comigo, né, para diretor, na verdade eu estive contador, mas eu procurava acompanhar. O que a gente vê é isso, e até hoje o problema é isso. E com relação ao saneamento, eu acho que talvez eu não entendi, porque a aprovação que tem ali, ela, na verdade, é uma aprovação que diz que a gente vai dar uma solução. No final, ele até, acho que dá uma sinalização para o método não destrutivo, que é o método que a gente está dizendo que nós não podemos fazer, porque sairia do campo e iria por baixo da estrada. Então, não ficou bem definido. Né? Eu quero também esclarecer o seguinte, sou presidente da Fundação de Apoio da Universidade, né, hoje, e a obra, a relação com a Fundação é porque parte dessa obra, essa obra se prega que fez parte do projeto que a Fundação definir soluções. O que fazer.
Vamos levar soluções. A prefeitura de Rio das Ostras está captando o método tradicional. O que a universidade vai fazer? Vai dimensionar o uso, né, quantitativos, e vai fazer adequado a esses quantitativos, ao uso. E a prefeitura vai acatar. Vocês vão encaminhar isso diretamente à minha, que é o gabinete. Diretamente ao Sabino. Prefeito, olha só. Está aqui as plantas da fossa, fibra de sumidora, vamos usar fibra de vidro, vamos usar tijolo, vamos usar não sei o quê, vamos não sei como, método de construção, vocês vão definir. Agora, o processo tradicional. Vocês vão deixar uma espera no sistema, ok? Para a futura rede. No momento que essa rede passar ali na porta, vocês terão uma espera pronta, deixa uma caixa de passagem, vocês chegaram, prevê isso no projeto, uma futura interligação,
que é o projeto que vocês fizeram para
aprovar. Ele está dizendo.
O projeto externo que vocês fizeram para aprovar é esse, que vai ligar essa rede.
Isso. Então, se o
prefeito, usar... esse projeto, talvez, de uma hora, porque esse projeto vai ser de 11, e essa parte é bem técnica. Mas quando nós aprovamos a licença de obra, ela veio com a ressalva de que a gente tinha que rever ou tratar essa parte de projeto de saneamento. Então, você é o superintendente dizendo que isso deve estar dentro do projeto original.
Você vai fazer uma
nova, você tem que fazer um desenvolvimento.
É, só isso.
Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, olha só. Você vai fazer um projeto de esgotamento adequado. Você
faria esse projeto?
Adequado à intensidade de uso, a água servida, certo? Com uma espera para futuro lançamento de esgoto. Tragam isso aqui, tragam aqui para mim, eu vou encaminhar vocês ao protocolo, que está na aula, vai ser aqui aprovado, com autorização de ordem. Certo? Para onde? Quanto mais breve que vocês puderem fazer. Certo. É, vamos para o que o bom é inimigo do ótimo. Vamos fazer o tradicional para a gente liberar o uso desse prédio. O mais breve.
Acho que essa é a proposta do
está resolvido. Agora, o da rua que tem um decreto que não é da segurança.
Posso falar sobre isso? Eu acho que é a falta do pessoal. Qual é o problema que
está com a prefeitura? O que eu penso? Eu gostaria de assistir um documento de 2011. E aí é interpretativo, porque é coisa jurídica, decreto de esse para explicar o que significa desafeto, a palavra do grupo. E aí também vira isso, a UF pode usar a rua como é da universidade esse espaço, ou o desafetamento não é.
Se foi apenas feito desafetação, não é.
Aí tem duas coisas.
A outra coisa é a autorização.
Não, é logo abaixo.
É
logo
abaixo.
Doação não.
Aqui
não
é sessão.
Uma vez bem público, eternamente bem público. Então não posso eu, prefeito, nenhum prefeito, pegar uma área pública da prefeitura de Rio das Ostras e doar para quem quer que seja. Porque isso é um caos. Essa lei existe para proteger o bem público. O que nós podemos fazer, eu proponho fazer imediatamente, é encaminhar à Câmara de Vereadores uma lei de cessão de uso à Universidade Federal Fluminense. Eu não vejo. É claro, a Câmara tem aqueles que são opositores ao prefeito, que bom. Vai ter um debate, vai discutir. Eu peço ao presidente da Câmara para pautar isso, colocar em pauta. Os moradores vão lá reclamar. É preciso que a UF também se vá lá também.
Os alunos vão lá também.
Os alunos também.
Se vá lá também. Lá. Então, o que acontece? Eu mando...
Os alunos vão invadir a Câmara Municipal.
Aliás, gostaríamos de ter cinco minutos de tempo para que a gente possa...
Então, o que eu me comprometo aqui, senhor reitor? Porque eu elimino um problema de uma história aqui que não está certa. O município não pode doar. Agora, o município pode ceder o uso, porque ela já está desafetada. Então, essa lei tem uma vantagem. A área já foi desafetada.
2011. 2011. Como ela já foi desafetada, essa palavra por você pessoa, eu posso propor à Procuradoria que faça um projeto de lei aqui, paute na Câmara, fazendo a cessão de uso. 50 anos, 20 anos, 10 anos, vamos lá, 20 anos. Então, senhores, vou mandar a cessão de uso por 20 anos. Daqui a 19 anos, a universidade tem que sentar com a cidade de novo. E a gente faz isso.
Pessoal, sério, a universidade tem outros campos, outros municípios. Cada município torna essa área especial interesse urbanístico. Ela está disparando os urbanistas. Por quê? A gente tem que fazer um plano diretor para a universidade. O que ela pretende junto com o município? O que ela vai construir ali? Aquele espaço que está hoje em utilização. Quando o senhor fala, eu quero fazer uma área de convivência. O que eu acho que seria bom para a universidade, por mais que na parceria com a prefeitura, seria que a gente pudesse fazer esse plano diretor. Para que a gente possa fazer esse plano diretor da área como um todo, e entender convivência, conversar com os alunos, conversar com a comunidade, fazer estacionamento ou não, precisava dessa área ser toda ela da universidade. Quem só pode trabalhar em área da universidade. Como está desafetado e a UF não tem ainda uso da área, tem que fazer isso. Então, esse projeto que o senhor falou, que seria o senhor faria, se a gente vai, eu acho melhor a universidade fazer esse projeto, discutir depois com vocês, com o GNEC na universidade. Isso é um pensamento que eu estou colocando
mesmo. Eu vou fazer agora, professor, eu vou propor a sessão de uso.
Eu acho que nós fazemos um projeto da universidade.
O que eu, como prefeito, vou fazer? Eu vou propor a sessão de uso. No momento que a Câmara autorizar, eu publico a lei, aí nós temos gestão do documento aqui, eu com a universidade. Fica cedido conforme a lei do meio tal, pelo período inicial de 20 anos, área compreendida, tem que botar tantos metros quadrados na rua e tal, não sei.
Então, a gente trabalha em cima desse campo, de novo, você vai ter um novo campo da universidade, que a gente trabalha ele em conjunto e sai um produto logo, um plano diretor que vai ser aprovado na prefeitura.
Talvez fosse o caso, inclusive, professor, de ampliarmos um pouquinho mais. E aí vocês vão trabalhar com a gente, porque é o seguinte, me ocorreu aqui, de repente, que eu não sei se o próprio prédio da escola tem uma sessão de uso.
Tem doação.
Hein?
Doação.
Não pode ter doação.
Mas tem. Contém essa
doação? Não, é doação.
Não, não tem. Não foi doar. Tem. Não
estou dizendo.
Ah, foi. O prédio.
Tem decreto?
Tem.
Mas eu não falei do terreno.
É o prédio?
Ah, o prédio.
É o prédio?
É o prédio.
É o prédio.
O que vocês poderiam me ajudar, e teria que ser rápido para a gente cumprir prazo, é o seguinte. Vocês fariam lá um levantamento do que efetivamente foi transferido ao UF e foi transferido ao UF. Por exemplo, o prédio da escola tem que fazer uma sessão de uso. Provavelmente não foi feito. Eu lá atrás consegui ter feito. Vamos corrigir esses erros. Junto com a sessão de uso da rua, vai a sessão de uso do prédio da escola.
E essa possibilidade de fazer essa área especial de interesse, o banismo, esse jornal de especial de interesse, seria para ter discutido com o plano diretor do município.
Mas qual é o seu pensamento em relação à gabarito?
É a gabarito.
Mas olha só, como é fácil para
fazer? Porque a lei já sabe qual é a substância.
O plano diretor, você pegou o plano diretor, ele diz que o prefeito pode fundamentar o interesse em fazer a aprovação. Se eu fizesse fazer um prédio de 10 hectares, eu teria argumento para fazer a aprovação. Quando é para interesse político, ciência, pesquisa, você pode fazer, já está previsto no plano de resolução, você pode fazer a aprovação especial.
Essa é a preocupação.
É um caminho.
É expansão.
É um caminho muito mais curto do que você mudar plano de diretor.
Tá
certo? Mudar plano de diretor é como mudar a Constituição. Então, quando é de interesse para a educação, para a saúde e para o turismo, você pode fundamentar e fazer um decreto.
Então, você vai receber, passou para ter essa
sessão.
Lei para que essa sessão da área que falta se fazer a sessão.
Eu podia ver também, eu podia já mandar para a Câmara, a gente já arrumava um pouco mais até porque a gente está pensando. Por exemplo, o prédio escolar.
É possível ceder o uso de um prédio cujo terreno já foi doado.
Se não foi
Da rua, nós sabemos que ela foi desafetada. Certo? Então, o que a gente faz? Sessão de curso, 21. Pronto. Tem que lembrar, senhores, senhor reitor, que se eu fizer a sessão de curso, antes da obra, tudo que tiver que ser feito posterior é as custas da UF. Certo, senhores? Certo, senhores? Por isso que, de repente, se puder antecipar um debate, eu puder fazer uma obra.
Depois vai ser assim.
Compreende? Porque no momento que eu assinar aqui a sessão de uso para a UF, na sessão de uso haverá as obrigações de vocês.
É possível. Só estou pensando tecnicamente. Tá? Esse projeto de esgoto eu não vi. Tá? Ele foi para lá porque eu quase.
Eu não cheguei.
O que acontece? A gente não tem um plano diretor para ir para as ruas, para aquele campo lá. A gente não sabe ainda todo o campo como é que vai ser ocupado. Como foi feito um esgotamento sanitário sem saber o que vem? Entendeu? Então, pode ser que esse projeto não atenda a universidade. Então, seria interessante a gente ter um plano diretor para a universidade, nem que seja pré-aprovado por você, a gente discute junto, ó, isso que a UF vai pretender fazer. Ok, ok. E o esgoto sanitário da rua tem que ser para lá para os prédios. Senão perde esse dinheiro.
Não, resolve o problema daquele prédio.
Eu estou avançando. Olha só, quando você investe dinheiro ali, botando esgoto sanitário para a gente na rua, naquela rua lá, pode ser que esse projeto não atenda no
esgoto. Se a prefeitura fizer a urbanização da rua, a prefeitura tem que prática, deixa implantada a rede de águas. Ela deixa ela sepultar. A rede de águas muda com as pontas fechadas. Então, se ela fizer a urbanização para vocês, eu me disponho a fazer esse interesse da UF, essa infraestrutura fica retida.
Então, vamos fazer na parceria. A gente faz junto esse projeto, poder falar com a UF, senão você não faz o projeto e não pode me atender. Agora,
eu sugiro que vocês fizessem.
Então, vamos.
A minha questão é temporal. É, por exemplo, eu estou assumindo um compromisso aqui, que aí eu tenho que reter minhas ações. É o seguinte, eu estou.
Boa tarde.
Boa tarde.
Porque eu não creio ainda que haja o debate na Câmara, que haverá dificuldade de aprovação de seus ajudos dos alunos na Câmara. Agora, a Câmara aprovou, eu vou sancionar de imediato, porque o meu prazo de sanção tem 30 dias. Compreende? No momento que eu sancionar a sessão de uso, eu não posso me aplicar dinheiro. É isso que eu quero te dizer. Eu não posso mais me comprometer com obra. Então, a UF tem que ver o time que interessa para a universidade. Prefeito, Quando eu trabalho na Câmara, a Câmara vai votar em 60 dias, no máximo, ela está em compensação de desvantagem. O número da lei que eu não tenho sido direito a você, não vai ser necessário. Formalmente fazer as coisas. Tem erros, precisam ser corrigidos. O momento agora é corrigir isso. É isso, essa é a minha proposta. Lá no convênio da CIT, compromete-se a. E daí? Né? Ah, eu me comprometi a isso. Eu fiz? Não, não fiz. Então, estou propondo assim. Verifica o prédio. A rua. Prefeito. A rua. Dá para o senhor segurar um pouquinho? Não, prefeito, manda. Não, 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 não. Eu quero que vocês me deem o time. Porque a doutora Paris vai preparar os projetos de lei.
A organização contar com o de sessão mediante autorização da Câmara.
Doutora.
Aí tem que ser uma sessão maior na universidade, que é a universidade de Câmara. Em termos de rua, tem que ser uma sessão aberta. Entendi. Em termos da rua, se vai fazer a sessão na rua neste momento, porque tem problema financeiro de vocês, de ficar em recurso lá, a necessidade tem que
já curar, né? Olha só, gente.
Mas ele está com
a minha disposição.
Ele não vai poder investir mais.
Após
a sessão. E aí, hora eu pensava, o senhor ontem era acordar quanto tempo para investir, qual a proposta do trabalho.
Não, aí eu preciso dar um pedido, o que, que eu quer que faça?
Para poder prever.
Eu não posso ter oportunidade de fazer um projeto.
Ah, fazer um projeto. Ou pelo menos dizer assim, o que eu estou entendendo que a rua não seria projeto, seria destruição, é isso?
O esgoto ele pode fazer, só que ele fazer um esgoto nesse sanitário tem que olhar, porque se ele não atender o futuro da universidade, se a vitória de população que colocaram não atender o futuro da universidade,
não está na seguinte projeto. Não,
mas você vai falar com o Lázaro.
Não,
a existência da UF, a existência da universidade ali faz com que os próprios técnicos da prefeitura entendam uma possibilidade de crescimento e ampliação, como é a zona especial de negócio. Então ele já trabalha com esse conceito. Muito próximo ali da UF, nós vamos fazer uma elevatória na Avenida Amazonas. Para receber ferragem naquela região. Essa obra está sendo licitada na prefeitura que é a Avenida Amazonas. Uma elevatória bastante ampla para receber carga. Então a gente já está cuidando desse. Se você pegar o plano diretor da cidade, você vai ver que é um bom plano diretor da cidade. É um bom plano diretor. Já tem esse tipo de previsão no próprio plano diretor. Então, essa não é uma preocupação assim, a bitola, o calibre já do pulado, vai receber.
Então poderia fazer a parte de esgotamento todos da rua, né? Talvez para alimentar ela.
Vocês vão ter que definir isso.
E a gente depois vê aí faz o
presente de cuidado. Mas eu tenho que receber da rua. Ou ficar aqui simplesmente e asfalte a rua, aí você bota a portão ali no estacionamento. A UF pretende que eu faça ali, tipo uma rua de pedestre, com bancos, área de conversa, com uma melhor iluminação, para que o aluno tenha um local para ele se encontrar ali fora, fazer uma manifestação, fazer uma reunião. Eu preciso saber qual é a pretensão para a organização. De que maneira? Porque, por exemplo, você chega aqui no centro de negócios, tem rua de pedestre. Eu posso desenvolver um conceito ali de rua de pedestre. Né? Banquinho de praça, não sei o quê. Palmeirinha, arruzinha, não sei o que, iluminação rebaixada, não sei o que, como se fosse uma área de convivência. Ou não, eu posso fazer pura simplesmente o asfalto. Porque o asfalto facilita para ser estacionamento. O que eu estou pedindo é que a UF me diga o que a UF pretende que seja naquele espaço. Bom, prefeito, a UF não pretende nada não. A UF pretende que o senhor faça a cessão da área, pura e simplesmente. Depois a UF cuida disso. Tudo bem. A gente vai pedir a cessão da área, assina o contrato administrativo. Eu acho.
acho, Thaís, que a gente tem que ver também o prédio da escola. Eu acho que não foi feito a sessão de curso. Onde está o UF? Não foi feito. O que eu estou sugerindo a UF é o seguinte: o UF levante esses arquivos da UF, porque a gente já faz a sessão de uso para tudo que a UF trabalha e não foi feito. Elimina esses problemas todos, tira isso do cadastro de problemas, pô. Elimina esses problemas.
Eu proponho aqui que a UF vai fazer uma discussão internamente com a comunidade de das outras, né? O nosso Cícero está à frente das questões das outras, vai fazer uma reunião com a comunidade aqui, a gente vai discutir rapidamente, porque também se alguma discussão se deixar, fica um ano e ninguém resolve nada, e nós que vamos perder, né? Mas uma discussão para dizer o que nós queremos. E essa proposta dos alunos é interessante, nós vamos aprovar um projeto de esgotamento e vamos tentar aliar o que tem no plano de proposta da cidade com o da UF.
Se isso me permite, olha só, tem coisa de coisa, se isso me permite. A seção do prédio.
Essa não tem.
Vamos dizer, se não foi feito em algum momento, identificou que não foi feito em algum momento, essa não tem embaraço. Então.
Já resolve.
Então, mas dentro do prazo curto, nós vamos lidar tudo o que o senhor falou, nós vamos entregar por escrito.
Então, é, eu não tiver discussão. Então, senhor, eu não faço nenhum movimento.
Só do prédio.
Eu aguardo, eu não mando
para o prédio.
Claro.
O prédio que ele tem, o primeiro prédio.
Então, é o seguinte, assim, eu sabendo, não faço nenhum movimento, nem em relação à rua, nem em relação ao prédio. Eu aguardo.
Ao prédio
tem que ver o prédio.
Você tem que ver os seus arquivos primeiro.
Tem que saber
se é,
eu acho
que
quando
você,
no
tempo de
sessão,
já fala.
Se o prédio tem referência a isso, qual o problema?
Então, em relação ao prédio, em relação à rua, aguarda.
Aguarda. A gente discute o esgoto, a gente faz da jeito que a gente combinou. Eu vou estar no residencial, a PEC, o projeto.
E quando é que vocês acham que vocês podem trazer a proposta do projeto de duas?
Você tem alguma coisa lá já, né? Tem que ver lá, mas que...
Perfeito, eu posso ver. Eu aí só tecnicamente quanto tempo que levaria para fazer um projeto desse.
Quais são as sugestões?
Verdade,
eu sou arquiteto, não é isso?
Sou engenheiro.
É. Qual a sugestão? Por que vocês não fazem a área de esgotamento na rua? Em vez de usar o terreno do prédio para fazer o esgoto, o que vocês não fazem na rua?
Não sei,
essa
mãe, não posso usar
a
rua
que
existe.
Nessa rua,
na rua
existe. Nessa rua que vai ser bem para a UF.
Hoje não é da UF.
Hein?
Hoje ela não é da UF, não posso
usar. Mas eu vou te autorizar a fazer.
Não, mas é você, o governo federal, o TCU apontou a universidade já, em outros casos, que eu não posso fazer obra em nenhum local fora do terreno da universidade oficialmente. Eu não posso licitar nada sem ter posse da equipamento.
Terreno com sessão de mais de 30 anos, pode, não?
Não, mas pode, caso, pode. Não, mas o caso é a rua. Eu não posso trabalhar na rua.
Só a partir do momento da sessão.
É, não, mas olha só, o local que está ficando.
Cada denuncio aí.
O local que vai estar estabelecido.
Se você, eu estou querendo facilitar.
Que está em planta lá, está em planta hoje lá, nesse prédio que posso estar para fazer, o local da fossa de Chutes de Boa está estabelecido. E ele é próximo. A saída já vai ter uma saída de construção. É bem próximo, dá para fazer porque
eu tenho que eu vou dizer com o que eu sugeria na rua. Porque você tem uma área de recuperação desse terreno. Com mais facilidade você trabalhar no futuro. Sem que você tivesse um subsolo,
possa fazer. Mas eu acho que ali está ruim para fazer isso. Onde tem a área, não tem muita área para fazer isso.
Não,
é.
A minha tentativa.
Mas eu fazendo enterrado, se eu fizer enterrado, depois eu posso até aproveitar, porque se eu fizer depois acabar com o sumidor ligar direto,
você
eu
não
posso
fazer. Filtros prontos, de
é isso
de
mesmo,
vidro,
é isso. Tem até o. Tem até o. Nós já temos esse documento da BES, que
eu sou conhecido. Eu até já tem um projeto disso. Perfeito,
tem gente. Olha só, o que eu tenho orientado a investidores que vêm aqui? Eu tenho orientado usar esses que você compra pronto como se fosse caixa d'água, eles são hoje até mais seguros por causa do solo, né? Porque você não tem a população pelo solo. Então, eu tenho uma sugestão.
Perfeito, olha só, nós temos toda a pressa, eu tenho certeza que saindo daqui, nossa Miriam vai ficar técnica.
em 15 dias nós vamos pegar uma
decisão. Pode pegar, tem outro aqui.
Porque nós queremos implantar isso antes do período letivo seguinte, que o prédio funcionar. Então nós temos interesse em a gente deixar isso. Então nós vamos fazer que caminhe as coisas diretamente ao prefeito, por gentileza. Né? Encaminhe direto ao Sabino. Passa um e-mailzinho, passa um
pedido. Não sei se ele vem aqui diretamente,
viu, com algum técnico. Sabino, estamos com as coisas prontas aqui. Aladim, o que eu estou dizendo para a universidade é o seguinte: eu estou utilizando a universidade para instalar o sistema convencional, fóssil fio do consumidor, dentro das dimensões compatíveis com a necessidade de uso.
O freio de multiuso, o prédio de tratamento.
Isso. Entendeu? Então, a UF está sendo autorizada aqui, eles vão aí em 15 dias, talvez, nos apresentar isso. Vão encaminhar diretamente aqui ao gabinete. Os despachos serão feitos também aqui no gabinete, para a gente ganhar celeridade e resolver definitivamente essas questões. Professor Heitor, analisa a possibilidade, junto ao jurídico da universidade, de nós assinarmos um novo convênio. Analisa isso lá, se é possível.
Mas não dá para isso, não.
Em que a prefeitura, e eu posso garantir ao senhor, professor, que eu sabia, eu quero cumprir todos os compromissos da universidade. Eu repito que a universidade, para mim, é estratégia da cidade.
Por que, que a comissão agora, a sugestão, não se retorna se for essa prova?
Sim, a gente gostaria de falar. Meu nome é Giglio, eu sou um dos Giglio. É, pois é. De origem italiana. É, sou representante do SEAD Procult, curso de produção cultural. E assim, primeira coisa é deixar claro que não havia nenhuma comunicação com o reitor para que a gente viesse para cá. É, foi uma reivindicação nossa e reivindicação também à prefeitura. É, outra coisa que a gente queria deixar bem claro, assim, é interessante a necessidade de se arrumar aquela rua na questão que o senhor colocou de espaço de convivência ou estacionamento, mas, para além disso, a gente havia feito uma Assembleia Geral dos Estudantes da UF e o ponto principal foi essa questão do saneamento básico daquela, não só para a UF, mas daquela região, porque grande parte dos alunos da UF estão morando no entorno da UF. Então, a gente está tendo muitos problemas, inclusive de falta de água dentro da própria UF e na casa dos estudantes. É, a outra coisa é deixar claro, até por uma fala do senhor, que nós, estudantes da UF, estamos aqui buscando o diálogo. E mais claro ainda, existe sim uma grande participação dos estudantes da UF na vida da cidade. Temos alguns projetos, como Lá Tá Rolando, de apresentações e espetáculos. O CA começa a desenvolver já alguns projetos, como o Sarau, que a gente está ampliando para alguns bairros da cidade. O GEPAT, que trabalha direto no IMERO, com questões das novas tecnologias de informação. O SPA, que faz atendimento psicológico para a população gratuitamente. Então, assim, a gente está se empenhando e queremos ampliar esse diálogo para que a gente possa, em parceria com a prefeitura, ampliar esse serviço e diálogo com a comunidade, porque a gente acredita que existe uma função social da universidade e a gente quer fazer valer essa função social, como todos aqui já haviam colocado. Sim, ia chegar nele também. Temos um pré-vestibular social em que eu estou, inclusive, pleiteando começar a dar aula. Sou professor de História, tenho Caetano, que também é professor de História. E uma outra coisa para ampliar esse entendimento é deixar bem claro. Por exemplo, eu sou, apesar de ser calouro com essa idade já, né, mas sou calouro do curso de Procult, mas hoje sou morador da cidade porque minha ex-esposa, minha filha estão por aqui, então, por questões familiares, me mudei para Rio das Ostras. Caetano mora aqui. Ela mora aqui, é cidadã riostrense. Então, a gente tem uma grande parcela de alunos que é, sim, de Rio das Ostras e das cidades do entorno. Minha turma, por exemplo, 50% tranquilamente é de morador de Rio das Ostras e das cidades do entorno. Então, assim, a gente quer solicitar que ambas as partes se empenhem muito nessa questão do saneamento básico. A gente acredita que essa solução da Caixa é uma solução que vai propiciar que a gente abra aquele prédio do multiuso, porque a gente tem vários problemas de ordem pedagógica mesmo, que a gente está sendo prejudicado. Então, essa é a nossa solicitação aqui hoje. A gente tirou algumas outras pautas. Eu queria até deixar uma solicitação para o prefeito que a gente possa ter um outro encontro para discutir outras questões que são mais tranquilas de se resolver. É a mesma coisa com o reitor, precisamos conversar. Então, assim, é essa a nossa vontade de estar aqui, buscar o diálogo para que a gente possa entrar no entendimento e podem estar certos. Remetendo todas as questões para a Câmara, nós vamos estar lá em peso tentando resolver, porque acreditamos na UF e nessa vontade de resolver essas questões sociais. É isso.
Eu queria fazer uma observação sobre a utilização do espaço, fazer um espaço de convivência, um estacionamento. eu acho que tem uma questão que é de mais urgência de construção na UF, é o bandejão. Então, o bandejão.
Sim, é o plano diretor, mas para isso tudo a gente precisa que essas questões todas sejam resolvidas. E não só. Sim, inclusive a gente acredita que essa ampliação de gabarito, essas coisas, vão propiciar algumas soluções, como por exemplo, a coisa desumana que é de ter, e aí volto naquela questão que a gente já havia conversado, de ter salas de aula que são containers. No país inteiro, a gente... Sim, a gente sabe. E é isso que a gente está colocando. Existe essa necessidade, precisa se ampliar gabarito, precisa se fazer o plano diretor da UF. Então, são prementes essas questões.
Sua segurança pessoal, do uso ali da rua, da horário, da suficiência, coisa boa. Eu acho que tem que dar uma solução breve, né, para essa questão ali da rua, porque, diferentemente do bandejão, que não se trata apenas de ter um prédio, o bandejão envolve toda uma estrutura de alimentos, de profissionais, não basta construir o prédio e ter um bandejão. A edificação não resolve o problema do bandejão. Ali é uma edificação pura e simples. Certo? Então, ali é uma solução simples, vamos dizer assim. Né? Agora, a gente assinando um novo instrumento, a gente pode, nesse novo instrumento, prever a questão de compromisso em relação ao futuro do bandejão.
Uma nova área, pode.
Novas áreas.
É, e só deixando claro aí, até pela como o senhor colocou, a conversa com pessoas e tal, nós temos hoje um órgão representativo dos estudantes da UF. Então, assim, gostaríamos que esse diálogo seja feito com esse órgão. Ótimo.
Professor, eu não sei se eu poderia pedir aqui a sua ajuda, porque eu sei. O pessoal da enfermagem da UF reclama comigo que a prefeitura não nos está recebendo para estágio. Eu conversei bastante com o nosso pessoal da Secretaria de Saúde e ele disse o seguinte, que o estágio sempre foi supervisionado por próprios profissionais da universidade. Por isso, a supervisão do estágio é feita pela própria universidade. E que agora, recentemente, qual é aí que está o atrito? A universidade solicitou que profissionais da prefeitura fizessem supervisão do estágio. E nós não temos como fazer isso. Certo? E por esse nó, os nossos colegas da UF não estão querendo fazer os estágios na prefeitura de Rio da Doce, o que nos incomoda muito. Entendeu? Então nós gostaríamos, eu sei que não é mais assunto da nossa pauta, nós já estamos falando da pauta, mas a conversa está indo também aqui, que eu gostaria de a gente ter uma solução para que esses estudantes de enfermagem pudessem retornar ao estágio dele no nosso hospital, no nosso pronto-socorro, como sempre fizeram. Mas a gente não tem. Eu acho, professor, assim, complicado para a prefeitura fazer isso presente.
Vocês também não vão fazer o seguinte, por favor. O pró-reitor que está presente dele, ele vai até conversar também com o Niterói, para ver a experiência em relação ao Niterói, e tentar conversar aqui o que a gente usou em Niterói, o que a gente pode fazer, ou dados específicos de professor que está presente.
Breve, porque isso está sendo altamente
desgastante. Olha só.
E teremos esse problema também com produção cultural.
Hein?
Teremos também esse problema com produção cultural de estágio. Então,
nós vamos tentar dar uma solução para todos os casos.
Estágio é supervisão, a gente vai ter que. Não existe lugar para a gente fazer estágio aqui, vai ser na prefeitura.
Queria agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade de a gente falar. Mas eu tenho, toda vez que é necessário, tenho procurado ir, conversar com vocês, para tentar resolver as questões. Nós temos uma universidade, uma comunidade de outra.
Sim.
Já passou.
Uma cidade de 80 mil habitantes, mais ou menos. Se nós considerarmos que a UF é mais interiorizada do país, mais do que do Pará, porque do Pará ela foi desmembrada, nós temos professor, alunos, funcionários, prestadores, pensionistas e aposentados. Então, uma cidade de mais de 80 mil habitantes. O orçamento nosso é quase equivalente ao de Niterói. De Niterói, eu não sei quanto é. Então, às vezes, eu não posso estar em todos os lugares. E temos as questões de Brasília. Eu tenho que estar em Brasília porque é lá que eu vou captar o recurso, vou trazer o recurso para a universidade. Mas eu gostaria de agradecer e dizer que considero isso aqui uma nova fase. Estou vendo pela... Estamos aqui pelas suas palavras, que realmente nós estamos tendo que dar uma mudada na relação. Eu acho que isso tudo foi endossado, tudo que com a fala do aluno ali, do diálogo, que eu acho importante. O diálogo ele pode ser um pouco duro no momento, mas tem que sempre procurar ser respeitoso. Isso eu acho que é muito importante para que haja um entendimento. Então eu acho que quem ganha é o município, quem ganha é a universidade, quem ganha é a comunidade de modo geral. O que depender da gente, nós vamos cumprir, e estamos cumprindo, aliás, isso que eu queria dizer, nós nunca deixamos de cumprir. Tanto que assumimos, tiramos os bolseiros. E olha a briga que eu arrumei, o cara que ganhou dinheiro para me dar aula aqui, para provocar uma repercussão em Niterói, porque não queriam deixar uma boca dessa, na verdade é uma boca. E nós temos professores dando aula aqui. Eu acho que isso é o correto. É o que o aluno falou aqui. Queremos que a Rita Júlia se desenvolva. Ninguém quer mais, pode querer mais do que o reitor, de que nós tenhamos concretizado em todos os lugares. Os lugares, por várias questões, o projeto talvez mais bem bolado, andou mais rápido. Essa que é a grande verdade. Então não é culpa de ninguém. Eu nunca soube, nunca, pelo menos na minha gestão, de que alguém quisesse, né, fazer algum boicote de qualquer maneira. Pelo contrário. Eu procuro ser franco e objetivo com todos os prefeitos. O Carlos Augusto escutou muitas vezes aqui de mim que, na verdade, as comissões que ele fazia não redundavam nada. Uma última vez, eu disse, não dá para continuar assim. Só se conversa, 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 não se resolve nada. E o último que eu me aborreci, eu vou dizer, eu fiquei até conhecido contigo, sem você saber, por causa desse esgotamento sanitário, que a gente fazia uma coisa e depois a prefeitura mudava. Não é mais assim? Não pode ser dessa maneira. E a verdade é a Milena testemunha disso. A Milena testemunha disso. Então, acho que inauguramos uma nova fase. Espero que continue assim, porque o que nós queremos é o seguinte. Queremos uma cidade universitária. O petróleo vai acabar, mas o que vai ficar depois é uma cidade universitária, de ciência, tecnologia, cultura, lazer, né, dentro do município. Eu acho que é isso que nós todos queremos. Então, de nossa parte, o Cícero, nós vamos sair para comer alguma coisa, mas eu já tinha um compromisso, mas nossa equipe vai ficar para conversar com vocês primeiramente, até para ver os programas principais, e depois eu faço, né, a Marta fez uma reunião com vocês, para ver o que a gente pode atender, e sempre com diálogo franco. Nós não vamos inventar nada, nem mentir, falar o que é. Né? E aí a gente vai ter que ver qual é a necessidade do professor realmente, né? Qual é a relação do professor tem. Já vou adiantar, a relação... Vocês não é das piores, é um professor para 10 alunos, é a média da relação e nós temos os números. Fora os concursos que estão vindo aí. Que nós temos que procurar alocar o professor na disciplina que há necessidade. Então é isso. Então eu queria dizer que de nossa parte ficamos satisfeitos com essa reunião e esperamos evoluir com tudo que nós falamos. Nossa parte está concluída, Miriam já vai vir com a nossa engenharia, o nosso prefeito, ver o que tem que fazer na parte de saneamento. Né? Ele já vai ver o patrimônio que tem de documento das coisas aqui, então nós vamos avançar. Cada um aqui sabe o seu quadrado.
A
você deve
lembrar que ela tem um crédito conosco, né, essa questão, que foi a indenização quitada. Isso é exatamente o valor, os 300 e poucos mil reais. Então vocês têm um crédito conosco. Nós vamos cumprir exatamente aquilo que nós. Esse dinheiro retornará ao capital do Brasil. Esse dinheiro não ficará nas contas da prefeitura. Como não sei, mas retornará ao pobre. Então tem que definir também lá, e a gente tem que definir.
que é?
Certo, mas esse dinheiro vai retornar ao próprio patrimônio. O que eu desejo, senhor Deus, resolver todo esse problema, eliminar todos esses problemas, vencer todos esses problemas. Porque após a gente vencer e superar todos esses problemas, eu quero conversar com a nossa cidade para a manutenção do povo. Está certo? O que que de gradação a gente não pode ter? A cidade é toda esquina. Isso. O que que nós podemos ter a mais? O que que nós podemos buscar a mais com o repito, talvez essa coisa de um novo instrumento, né, vencido esse passado, superar esse passado, um novo instrumento, possa trazer uma perspectiva nova para a gente. Certo? O que que a gente não pode ter com a universidade? A cidade está com 126 mil habitantes. Acho que quando a UFRGS se instalou aqui, talvez fosse 40 mil. Nós estamos com 126 mil habitantes, esses são os oficiais do Rio. Nós sempre achamos que é muito mais por causa da matrícula do ensino fundamental para dar atendimento na saúde, mas achamos que é muito mais. Além do mais, ainda a gente está perto, você vai ter a duplicação da BR-101 que está sendo feita, né? Começar a duplicar esse trecho aqui, né? Incomodar outro pra caramba, quem é começar a duplicar. Quer dizer, a cidade está muito perto. Então a gente pode ter prosperidade na questão da UF com o Rio das Ostras. Certo? Nós queremos nos compromissar com isso e queremos fazer de uma maneira, professor, que não se desfaça depois pelo personalismo de A, B ou C. Nós queremos fazer de uma maneira que não seja mais o sabendo que seja visto, porque talvez tenha sido um erro grave isso. Ficou quase como sinônimo, entendeu, professor? Quase como sinônimo, isso prejudicou a UF, não a mim. A mim também, prejudicou mais a cidade. Quantos cursos? Se tudo fosse cumprido direitinho, imagina. O que seria o universo? Eu sempre digo o seguinte: Rio das Ostras vai botar inveja em Niterói. Eu falava isso com os professores mais antigos. Ó, prepara, vou botar inveja em Niterói. Niterói vai ficar para trás. Rio das Ostras vai ser melhor que Niterói. Eu sempre dizia isso. Infelizmente, não. O cara é superar as. Problemas de outros, encontrar um termo que seja satisfatório para a UF, para a vida das outras, para a cultura, talvez elaborar um novo instrumento, um pacto daí por diante, um novo pacto daí por diante, definir responsabilidade, ou se não possa amanhã um novo gestor, seja da UF, seja
da UF, seu quarto em reserva,
fica mudando até o prazer, entendeu?
O prefeito
ali
queria falar, seu colega
prefeito. A minha área é um pouquinho menor, mas os problemas são semelhantes. Só queria aproveitar, professor Roberto, deixar claro para o nosso prefeito sabendo que o professor Cícero é o representante do reitor em todo o interior do estado e também no Pará. Pelos seus compromissos de agenda, o professor Cícero responde. E aqui para nós, em Vidas Ostras, quem responde até a segunda ordem é o professor Vazir. O senhor recebe várias comissões e o reitor designou uma comissão presidida pelo professor Cícero que tem o poder de resolver os assuntos relacionados UF e das outras. Porque pode aparecer algum paraquedista que, como sempre sou, gentilmente os recebe, que não pode falar em nome dessas conversas que nós temos aqui. Às vezes alguns hiatos são criados.
Alguns me ligam, alguns vêm aqui.
Então o professor Roberto hoje trouxe todos os envolvidos nessa parceria. Que é o professor Cícero, seu representante, a professora Miriam, presidente da Fundação, a professora Jandira, assessora direta do professor Cícero, o engenheiro João, que é o que representa a parte técnica da Fundação, o professor Renato Crespo, que é o pró-reitor acadêmico, Luiz Augusto, engenheiro, e é o superintendente de arquitetura e engenharia, o professor Sérgio, é da PROES, é o pró-reitoria estudantil, eu respondo para a prefeitura. O Wilson é o nosso técnico de contabilidade e tem estado constantemente em contato com a sua assessoria jurídica e financeira. E acho que fruto desse trabalho que nós conseguimos findar aquele primeiro passo da acerta de contas. E o professor Basílio, que o senhor já conhece.
Tem o Daniel também. Daniel, diretor de fiscalização de obras.
É o
nosso diretor de fiscalização de obras.
Seria bom que o senhor soubesse do.
a composição.
O Basílio vai levar os professores da comunidade, os alunos também levarão, o que foi conversado aqui. Então dará conhecimento não só aos diretores, chefe de departamento, coordenador do curso, que eu acho que quanto mais gente souber, né, é muito melhor que está acontecendo.
Nós estávamos com um grupo de alunos lá fora, mas os três representam
uma comunidade diferente.
Muito obrigado. Muito
obrigado.
Concluí já está com o problema.